Luanda, antissala Ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba.
Salve, ouvintes do Meio Beat, o Sala da Justiça está de volta, o episódio 58, e hoje nós vamos falar de cinema, mas especificamente do último lançamento da Marvel, Pantera Negra. Vamos falar tudo sobre o filme nesse episódio. Eu sou o Ronaldo e aqui comigo estão Cardoso.
Fala galera, hoje a gente vai conhecer tudinho sobre a Suíça Moreninha.
Pode escrever. E também comigo, Gilson.
Olá pessoas, e lembre-se, nunca se metam com as negócios. Bônus.
Hoje o episódio vai ser bom, cara, porque a gente vai falar tudo sobre Pantera Negra sem freios, com todos os spoilers aqui. Tem direito depois da vinheta.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Só queria levantar o ponto que, por acaso, esse tá sendo um podcast étnico, porque somente os membros negros do Meio Beat estão participando.
Ah, mas a gente pelo menos assistiu o filme e gostou, né?
Sim, com certeza.
Ah, claro, pô. Você não se sentiu representado?
Ah, eu achei, cara. Eu olho pra minha pele, assim, eu olhei aquele pessoal e falei, pô, tô em casa.
Pode crer, né? Só faltaram os mantos, os rinocerontes blindados.
Ah, mas eu tô falando do rinoceronte, você acha que eu me identifiquei com quem?
Vamos lá. O que, que dá pra falar sobre Pantera Negra? Personagem criado em 1966 por Stan Lee e Jack Kirby, a dupla de ouro da Marvel Comics. Fez sua primeira aparição na revista Fantastic Four número 52. E, pra todos os efeitos, foi o primeiro super-herói negro da Marvel, um dos primeiros no geral.
Foi o primeiro super-herói, o primeiro personagem que ele não foi étnico. Ele não foi criado como um representante do negro americano urbano típico.
Ele não veio cumprir cota, no caso, né? Ou pra retratar a situação do negro naquela época, a briga pelos direitos que tava rolando na época nos Estados Unidos.
Exatamente. Ele não era um personagem, digamos assim, militante fazendo a chamada Blaxploitation. Uhum. Eles não estavam fazendo personagens negros urbanos colocados como heróis, mas dentro de todo aquele clichê de gangster, violência, etc. Eles estavam pegando um personagem que era tão igual e tão super-herói igual a todos os outros, que tinha o seu mundo fictício igual a todos os outros. Isso. E não era um coitadinho, não era um Luke Cage, que o Luke Cage ele era basicamente um ex-presidiário que fizeram experimento com ele e ainda por cima virou herói de aluguel.
O Luke Cage é total Black Exploitation, né? Ele foi lançado na mesma época que daquele boom do cinema negro, seguindo essa vibe, né?
Exatamente. E o T'Challa não, o T'Challa já entrou como um rei.
Exato. Eu lembro que a primeira história em que ele apareceu, ele era meio que um antagonista do Quarteto Fantástico. Ele já foi apresentado como um rei, um monarca de uma nação tão avançada e tão poderosa que já tinha player de fita cassete. Bem isso no quadrinho que ele surgiu. Ele meio que surgiu num imbróglio que o Quarteto Fantástico tava se envolvendo com os inumanos também, que ainda na época nem tava definido o que eles eram, se eram vilões, se eram heróis, e Pantera surgiu naquele meio. Só que ele já surgiu por cima. Ele não era um personagem marginalizado, não. Ele era um monarca, ele era um chefe de estado. Isso era muito
legal. E na primeira história, pelo que eu me lembro, ele dá uma surra no Quarteto Fantástico.
Sim. Ele bota todo mundo no chinelo. É porque, tipo, quando você vê o Pantera no cinema, ele usa uma espécie de uma armadura com garras de vibrano e tudo mais. Não, nos quadrinhos ele ainda é um combatente muito bom, é expert em artes marciais, mas a roupa do Pantera é só uma roupa. Não tinha nada de especial.
E aí, aquela coisa dos superpoderes, isso foi retconeado depois, se eu não me engano.
Foi. Acho que ele, no começo ele nem tinha superpoderes. Ele era só um humano muito bem treinado.
Mas você pegar aí a maioria dos super-heróis dos quadrinhos dessa época que a gente lia, os caras não tinham armadura, né? Eles usavam um colan e grudadinho no corpo e ele tinha as habilidades, os poderes. Mas aí o cinema, né? Tem que botar um algo a mais, né? Pra quem não conhece o personagem acreditar naquilo.
É porque no cinema você tem que dar uma... Você tem que explicar um pouquinho e não jogar no ar, né? Quadrinhos é mais fácil de você engolir. Ah, ele é assim? Porque é assim. Porque ele tem poder assim. Ah, porque ele nasceu assim. Ah, porque ele tem uma mutação. Não. No cinema é um pouquinho mais complicado. Você tá falando muito pra um público que muitas vezes não vende quadrinhos. Então você tem que dar uma base convincente. O fã de quadrinho não, ele engole qualquer coisa.
É, exatamente. Se você pegar o Capitão América, boa parte da vantagem dele é que ele treina pra caramba, exercita pra caramba, estuda pra caramba. Ele é um brilhante estrategista, é um atleta de nível olímpico, e no quadrinho toda hora tem uma cena mostrando ele na sala de treino dos Vingadores se exercitando. Mas nos filmes, se você mostrar isso, você quebra o ritmo.
É. Mostraram isso uma vez no filme dos Vingadores, quando ele detona o saco de areia.
É.
Depois disso, mais nada.
E mesmo assim, foi uma cena de exposição com o Nick Fury junto.
Exato. Nos quadrinhos, o Pantera já fez de tudo um pouco. Já foi membro dos Vingadores, já foi membro do Quarteto Fantástico, inclusive. Já foi casado com a Tempestade, que até hoje eu não engulo como que ele deixou aquele mulherão escapar. Mas agora, no cinema, ele demorou pra caramba pra ter um destaque. O que é engraçado, porque da forma como a Marvel tava construindo os personagens dele, eu acho que o Pantera podia ter aparecido um pouco antes, porque já tinha o escudo, que era de Vibranium. A gente já sabia que o Vibranium tinha sido um presente de Wakanda. Mas o país só foi citado diretamente no segundo filme dos Vingadores, quando apareceu o Klaue. Você acha que tinha espaço pra ele aparecer um pouco antes, ou a Marvel introduziu ele no Guerra Civil e depois soltou o filme dele no momento certo?
Eu acho que foi no momento certo, porque o espectador do cinema, hoje em dia, ele quer explicação. No nosso tempo, o que é a força? É um poder que permeia todo o universo e que os Jedi conseguem manipular. Beleza, acabou. O espectador moderno, mas por que que funciona? Por que isso? Então tem o midi-chlorian. Então tá bom. E se você fosse mostrar o Pantera, todo mundo pergunta, mas como assim ele apareceu do nada? De onde é que ele veio?
Pois é.
O que ele tá fazendo ali? Você vê que todos os Vingadores importantes tiveram a sua origem.
Uhum. Mas eu acho também que é uma questão de você ter um terreno fértil pra você colocar personagens que não são daquele panteão principal da Marvel. Pô, Capitão América todo mundo conhece, Thor todo mundo conhece, quem mais ali, né? O Hulk todo mundo conhece, mas, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Pouca gente conhecia Guardiões da Galáxia.
Ninguém conhecia, cara, só quem lia. E olha lá.
Então, exatamente.
Sim. Foi uma experiência que deu certo, porque o filme é engraçado, o filme é bacana, eu adoro o primeiro filme dos Guardiões.
Uhum.
E eu acho que a Marvel percebeu também que agora seria o momento de inserir um outro personagem que não é do panteão principal, né? Não, pelo menos fora aí dos quadrinhos, pouca gente conhecia o Pantera Negra. E deu certo, pô. Eles apostaram num roteiro bacana, apostaram em personagens interessantes.
Pois é.
E se você perceber, tá quase completamente fora daquela história que eles estão construindo pro Guerra Infinita.
E você vê que se eles tivessem apresentado antes, a gente teria umas duas ou três cenas falando de Wakanda e acabou.
Pois é.
Dessa vez não, dessa vez a gente ganhou um filme inteiro mostrando o negócio. E acho que valeu a pena.
Eu acho legal do filme do Pantera Negra que ele, igual o filme do Homem-Aranha, ele não é um filme de origem. Ele não precisa de uma origem. A gente já sabe, no Guerra Civil ele era o príncipe de Wakanda, que o pai morreu no atentado, e que agora a gente tá vendo a sequência de eventos direta após o fim do Guerra Civil, quando ele é obrigado a assumir o trono e dar sequência no trabalho do pai. Então, ele é um personagem que não precisa de um filme de origem. A Marvel, ela acertou muito quando eles fizeram com o filme do Homem-Aranha, que ao invés de repetir tudo de novo, o Parker ganhando os poderes, o tio Ben morrendo, a lição que o tio deixa quando morre e começar tudo de novo, não. Você já sabe o que aconteceu no background. Você vai seguir a partir dali e contar uma história dentro do universo do Homem-Aranha. Pantera Negra foi a mesma coisa. A única diferença é que a gente viu um mínimo de origem no Guerra Civil, mas ainda assim não é necessariamente uma origem. Você só deu um pano de fundo pra ele, pras motivações que ele vai ter no decorrer do filme. E dali pra frente, toca a história.
E aliás, pensando bem, a impressão que passa no Guerra Civil é que ele já era o Pantera.
Pois é.
E que o pai já tava velhinho mesmo. Então ele já devia ser um Pantera treinado. Tanto que ele tava com uniforme já.
Sim, ele tava com uniforme. Ele provavelmente era um Pantera honorário, só não era o rei. Que nos quadrinhos o Pantera é o rei, obrigatoriamente. Não pode ter, tipo, duas pessoas com o poder do Pantera. Se o rei morre, o príncipe assume, e só aí que ele passa pelo ritual. Mas isso foi recurso do filme, pra você não, tipo, colocar um Pantera velho e depois ter que explicar como que ele vai lutar sem poder, e precisava apresentar o personagem também.
E quando ele foi lá fazer o ritual pra assumir o trono, né, eles tiveram que tirar os poderes dele. dele, ou seja, subentende-se que ele já estava iniciado na coisa.
Sim, e só deles mostrarem no filme, deles mostrarem a origem, do, não a origem, mas procedimentos de criação do Pantera, do que era o Pantera, no meio do filme, foi excelente. Que não quebrou o ritmo, a gente não teve que ficar esperando o personagem se tornar o herói, e aí ter a crise existencial dele.
Pois é.
E aí ter a briga de iniciante, que ele perde porque não tem experiência, e aí depois ele ganhar a experiência, e aí ir pra luta final com o vilão. Não teve isso. Ele já chegou como Pantera, perdeu a primeira luta, claro, porque ele não tinha poderes.
Pois é. Mas ainda assim, ele deu uma canseira tanto no Capitão quanto no Bucky, logo de cara. Isso foi legal de ver.
É, mas no quadrinho eu acho que ele dá porrada no Capitão também.
Tem uma graphic novel recente, não muito recente, na verdade, faz parte da coleção de graphic novels que foi lançada aqui no Brasil. Chama Quem é o Pantera Negra? Que mostra uma história de flashback do Capitão na época da Segunda Guerra, enfrentando o Pantera da época. E ele toma uma surra! Uma surra! Do Pantera, que eu acho que era o avô do T'Challa, no caso. Mas, mano, o Pantera Negra praticamente varreu o chão de Wakanda com o Capitão. Fez nada. Então, subentende-se que, pelo menos no quadrinho, o Pantera é quase tão ou mais capaz do que o Capitão em termos de proeza física. É que o Capitão tem um Game Shark do Soro de Super Soldado.
Nos quadrinhos também a gente tem uma liberdade. Os autores, né? Os escritores têm uma liberdade criativa muito grande, né? Então,
é, tem
a gente,
essa, né?
É, a gente tá cheio de personagem aí que o nível de poder sobe ou desce, dependendo de quem escreve as histórias, mas...
O poder do herói depende do roteirista.
É, vídeo Super-Homem, né? Naquela época louca pré-crise.
Nossa,
onde tudo era possível, tudo era alcançável.
Eu lembro de uma história do Superman nessa época pré-crise em que ele espirra e cria uma galáxia.
Ah, não, tinha coisas absurdas, cara. Tinha muitas coisas absurdas.
Ridículo, velho. Ridículo.
Daquela dele arrastando planetas de órbita usando uma corrente.
Pois é.
Cara, é... Pô, era... Digamos assim que era uma época mais inocente também, né? Era uma coisa mais... Era possível. Hoje a gente não engoliria isso tão fácil.
O código de quadrinhos que impuseram também atrapalhou bastante de criação de histórias, viu? Limitou muita coisa os autores. Então acabou que muitas histórias ficaram infantis demais.
É, uma coisa que eu não recomendo é alguém começar a ler quadrinhos pelos livros da Era de Ouro e da Era de Prata. Porque não resistem à regra dos 15 anos.
Nossa, não dá mesmo não. Você tem que ler com outra mentalidade porque não dá, cara. Algumas histórias envelheceram muito mal.
Há uns 10 anos atrás, eu não lembro qual que era a editora que publicava isso no Brasil, eles lançaram uns volumes, brochura, dos encontros do Batman e do Superman.
Eu lembro disso.
Antes da crise.
Eu lembro disso.
Que eles eram mega amigos antes da crise e tal. E realmente, cara, eu comprei porque, pô, curiosidade. Mas não é uma coisa que alguém de hoje conseguiria ler e ficar de boa, né? Tem coisas muito ridículas ali.
Eles fizeram 3 edições. Eles fizeram uma do Superman com o Homem-Aranha, uma do Batman contra o Hulk, que o Batman, sabe-se lá Deus como, ele consegue dar um soco no estômago do Hulk e fazer ele aspirar o gás pra dormir, que ele tinha prendido a respiração e, cara, é ridículo.
Liberdade criativa.
Essas duas histórias são ridículas. Aí teve uma outra do Superman com Homem-Aranha e teve uma quarta história, que essa sim é boa, que era dos X-Men com os Titãs. Essa história é legal. Que eles enfrentam o Darkseid, que reviveu a Fênix Negra.
Isso deve ser interessante.
Essa história é bem, bem legal.
O Super-Homem teve 2 crossovers com o Homem-Aranha. De um eu lembro bem, do outro, sei lá, tá meio esquecido aqui na minha mente.
Acho que ele só foi publicado aqui no Brasil uma vez e não foi reeditado. Então é meio difícil de achar. Mas não, as histórias dessa época são pedreira, cara. Difícil. Difícil de engolir hoje em dia.
Tem um crossover desse que ele vai dar um soco no Aranha, aí ele percebe que o Aranha é só um humano normal, ele para milímetros do rosto do Aranha, só que só onde de choque joga o Parker na parede.
Pois é.
Já que você falou de Titãs, eu queria fazer um adendo. Que a melhor história dos Titãs de todos os tempos não foi o Contrato de Judas, foi o episódio 200 do Teen Titans Go.
Que eu ainda não vi, eu preciso ver.
Em que eles, o mundo começa a desaparecer, e aí eles não sabem pra onde correr, aí eles olham, mas e nessa direção aqui? Mas a gente nunca foi nessa direção. Não tem jeito, vamos. E eles correm, atravessam a quarta parede... E vão cair no estúdio de animação da Warner. E aí eles conhecem os animadores, produtores, e o que acontece é que os dois criadores da série estão sem ideia pra fazer o episódio 200.
Meu Deus,
e estão sem ânimo nenhum, e aí o episódio tá atrasando, ficando sem chance de sair, e eles têm que convencer os dois a fazer o episódio. E tem uma hora que eles vão parar no estúdio de dublagem e eles encontram os próprios dubladores. É muito bom.
Eu vi esse trechinho no YouTube. Ele é bem doido, cara. Eu preciso sentar uma hora e ver ele todinho.
Cara, esse desenho é muito galhofa, cara.
Mas, voltando pra Pantera Negra, senão a gente vai devagar bastante. Ainda falando sobre Guerra Civil, pra gente fechar o arco, pra gente pular pro Pantera Negra logo. Uma parte legal do filme, o T'Challa tava naquela vibe louca de catar o Zemo e mandar ele pra vala numa onda de vingança do caramba, mas você sabe, na hora você vai ter uma... Ele é um herói, ele não pode matar, ele vai ter uma desculpa pra ele ter um momento de redenção dele, e a forma como eles colocaram isso, em que mostrava que o Zemo também tava numa onda de vendetta, porque ele tinha perdido a família quando a... Como é que era o nome da cidade lá de...
Sokovia.
O Zemo tinha perdido a família dele em Sokovia e ele queria uma vingança contra os Vingadores. Aí quando o Pantera percebe isso, que ele também tava numa onda de vingança e aquilo tava se encaminhando pra um ciclo sem fim, ele desiste. Ele não tinha mais motivo pra matar o Zemo e ele só prende o cara.
E essa foi o final da jornada do herói dele. Dele começar como vingança e aos poucos ele foi percebendo que os inimigos dele, que na hora todo mundo era inimigo, só que ele foi percebendo que o Stark e o Capitão não eram o inimigo e ele percebeu que aquele caminho de vingança não ia levar a nada. E aí ele teve a grande redenção dele, que foi não matar o Zemo.
E esse posicionamento do herói, dele não confiar em ninguém, né, dele querer fazer a justiça ele mesmo, vem bem nessa história desse isolamento, né, do país dele, de não confiar em ninguém, de achar que todo mundo vai invadir, vai destruir. Então é uma característica que também passa pro personagem lá no filme do Capitão América, e a gente vê um pouco mais sedimentado isso, né, no filme solo dele.
Ah, tá, e claro, né, a parte mais hilária do Pantera Negra e Guerra Civil é quando tá ele e o Buck dentro do Fusquinha rindo olhando o Capitão beijar a Sharon com aquela cara aí. Aê, mandou bem, hein?
Do ponto de vista da comédia, se você analisar o Pantera Negra e o Capitão América recebeu, eles estão na mesma linha, né? São filmes sérios, são filmes mais focados, onde você tem umas pitadinhas de comédia muito pequenas num canto, muito pequenas no outro. Não é igual o Thor Ragnarok, que é uma verdadeira maluquice, né? Sem senso e sem nada sério acontecendo.
O Thor Ragnarok parece um gibi do Kirby do fim dos anos 60, sem freio, com todas aquelas maluquices visuais que ele gostava de criar. O Guerra Civil é legal, ele é tenso, mas ele tem algumas motivações pra fazerem os heróis se caírem na porrada que eu não acho tão justificáveis, até porque... E quando chega na cena da porrada e tal, quando você compara com o quadrinho, é uma covardia tão grande que não dá nem pra comparar, mas filme é filme, quadrinho é quadrinho. Então, vamos pular pra falar de Pantera Negra e agora, avisando ouvintes, nós vamos soltar todos os spoilers possíveis e imagináveis. Então, se você ainda não viu, vai ver Pantera Negra no cinema e depois você volta pra ouvir a gente, ok? Então, vambora. Por onde que a gente pode começar falando do filme? As partes mais interessantes do primeiro ato em si. Tem o flashback que mostra o T'Chaka ainda como Pantera Negra, lidando com o irmão dele na América, em que ele e as duas seguranças com cara da Grace Jones aparecem na porta do irmão. Sendo que o outro amigo dele, que ele não sabia, era o Zuri, que era um dos conselheiros do próprio rei, e o cara não sabia. Ele tinha entrado numa onda de apoiar os... Quer dizer, ele não fala necessariamente no filme que ele tava pra apoiar os negros que estavam sofrendo nos Estados Unidos, ou por uma maior extensão, fora de Wakanda, mas ele fala que ele tava pra apoiar os oprimidos fora do país. Tem uma certa diferença, a gente vai abordar isso um pouquinho mais lá na frente. O problema é que o irmão do T'Chaka tinha se envolvido com o Klaw, que era um contrabandista que desde sempre tava louco pra pôr as mãos na reserva de Vibranium de Wakanda. E posteriormente vai acontecer os rolos que a gente viu no filme. O primeiro ato que mostra essa cena de flashback, quando pula pra o Pantera Negra lidando com os traficantes de escravas no meio da selva, você já percebe logo de cara que as relações políticas de Wakanda em relação ao mundo são muito mais restritas com outros países. O que vocês acham disso?
Olha, eu acho que é isso mesmo. Tanto que, mesmo depois que eles salvam as mulheres que tinham sido sequestradas pelo Boko Haram, elas são avisadas para não contar para ninguém.
Pois é.
Isso, inclusive, gerou protestos. Tem militantes reclamando na internet, dizendo que o filme é islamofóbico.
Ai, meu Deus.
Porque mostra um dos integrantes do Boko Haram falando alguma coisa de Alá. E, por causa disso, estão associando o Islã aos bandidos.
É, mas o Boko Haram não é um grupo islâmico terrorista?
É, mas isso é verdade. É verdade, é apenas um detalhe.
Porra, caras tão malucos, né, velho? O filme busca ser minimamente crível com a realidade, o povo reclama.
Mas o povo sempre vai reclamar.
Não dá. É,
qual a graça de ter um negócio e a gente não reclamar, pô? É direito universal, garantido por Deus do ser humano, reclamar e falar bosta.
Alguma coisa...
São as duas coisas que o ser humano pode fazer.
As relações de Wakanda com o mundo são basicamente eles... O mundo lá e nós aqui, fechadinhos no nosso paizinho minúsculo. A gente engana todo mundo às claras, achando que a gente é um país eco-agrícola, quando a gente tá mais perto do Império Kree do que do resto do mundo.
Eu gostei muito de como eles mostraram lá o Zamunda, quer dizer, Wakanda. Interessante que mesmo sendo uma sociedade mega desenvolvida, mesmo sendo uma sociedade com tecnologia avançadíssima, digamos assim, até alienígena se você comparar ao resto do mundo, eles ainda mantêm todas aquelas tradições tribais, roupas, rituais. Ou seja, eles se desenvolveram tecnologicamente, mas eles ainda mantêm as tradições tribais. Eu achei isso bem interessante. Não sei se isso realmente seria possível numa sociedade tão avançada assim, né? De você manter essas tradições ou não. Mas isso é uma questão para outra discussão.
E o Wakanda é tão isolacionista que eles não moveram uma palha para ajudar durante a invasão Chitauri, né?
Pois é, né? Se você for contar todas as merdas que aconteceram no universo Marvel do cinema, o Wakanda tava lá sentadinha, quietinha, só assistindo ao pau cantar no mundo inteiro e nada. Teve a invasão Chitauri, teve a queda da Sokovia.
Ah, uma inteligência artificial maligna tomou conta de toda a internet.
Pois é.
E levantou uma cidade que vai destruir o mundo. Caguei, me vê outro coco burger aí que a gente não vai se meter com isso.
Pois é, cara, os caras estavam tipo, porra, mano, um robô maluco genocida vai acabar com a Terra inteira e os caras não se coçam pra levantar
Aliás,
a bunda da cadeira e fazer alguma coisa? Tudo porque, ah, não, mas vão descobrir o que a gente tem. Ué. Porra!
Aliás, falando nisso, o Firewall de Wakanda deve ser fantástico, eles podiam vender pra China, porque nenhum adolescente de Wakanda faz merda na internet.
Pois cara. É, né? Tem essa também. Ou, na pior das hipóteses, o Ultron não conseguiu invadir a internet de Wakanda.
É, o Tron não descobriu Wakanda e nenhum adolescente de Wakanda mandou nude, foto pra gente de fora.
É, o que é contestável, porque o Ultron negociou com o Klaw. Ele podia saber da existência de Wakanda pela boca do Klaw.
Ah, também. Ou até, se a gente quiser ir pelo outro lado, ele sabia, mas preferiu não se meter com Wakanda.
É pois é, né? Tem essa possibilidade também.
É, eles decidiram se fechar e é o mote pra todo o argumento do filme, né?
Pois é.
Esse posicionamento deles.
Quando a gente pula pra cena seguinte, quando T'Challa já resgatou o amor da vida que ele congelou pra variar na frente dela, né? E ele chega em Wakanda, é um absurdo. É uma cidade quase que alienígena. E você para pra pensar assim, tudo isso por causa de uma reserva de Vibranium? Com...
Essa é a...
Tipo... Ok, o Vibranium tem um monte de propriedades especiais e tudo mais, mas a tecnologia deles ter gerado em torno de um único metal e chegado até aquele ponto é bastante coisa, né?
É, se você for pensar, toda a nossa tecnologia hoje em dia é baseada no silício. Uhum. A África tá cheia de areia e nem por isso alguém surgiu um país evoluído lá.
É, mas é basicamente aquele lance que a gente conversou da liberdade criativa dos autores, né? Uhum. Afinal de contas, a gente...
É, coisa de quadrinhos, aí é...
Exatamente, você não tem que pensar.
Vamos dizer que essa galera aqui é mega evoluída e é o resultado aqui que a gente vai ter esse super-herói e tal, um monte de tradição. Uhum. Cara, não precisa ser lógico, é só a imaginação da pessoa que tá escrevendo a história e a gente que era fã de quadrinho aceitava, a gente não questionava, não ficava... Uhum. Não fazia textão em lugar nenhum, não ficava de mimimi.
Exatamente, é igual a gente querer discutir como funcionam as varinhas de condão do Harry Potter. Não interessa.
É magia, né?
É magia.
Sério que tem esse tipo de questão?
Tem, sempre
tem. Eu nunca vi, mas.
Sério mesmo, cara?
É magia. O importante é que você tenha regras, lógicas, bem estabelecidas dentro daquele universo.
É, o básico de todo roteiro, né? Você não depois não desmentir as próprias regras que você estabeleceu. Falando um pouquinho dos personagens nesse primeiro momento, a Okoye é uma baita de uma guerreira que te dá medo. Porque se a Danai Gurira já dava medo com uma Michonne em Walking Dead, aqui sai de baixo, velho. O engraçado é que, tipo assim, a Ordem das Dora Milaje, que é a guarda de honra do rei, se eu não me engano, foi uma criação até que recente nos quadrinhos, mas agradou tanto que colocaram no filme. O que é bastante legal. A caracterização delas como guerreiras de elite... E isso contrasta bastante quando você vai comparar a cultura de Wakanda com a cultura de fora, porque eles quase não têm armas de fogo, eles dependem muito mais das habilidades físicas delas. Tudo bem, ok, as lanças delas são canhões sônicos, até, mas elas não usam muito como canhões sônicos. Elas dependem muito mais das habilidades físicas delas de combate do que propriamente armas de fogo. Não, que eles não tenham, tem também, mas...
É que nem o Capitão América. Se você for ver no filme... Ele começa usando arma de fogo.
Sim.
Depois que ele fica melhor com o escudo e que ele começa a treinar mais, ele não precisa.
No primeiro filme, realmente, ele andava com uma arma.
É, no primeiro filme ele era um soldado e ele tava lá utilizando as ferramentas que o exército forneceu pra ele.
Você tem essa, né? Ele é um soldado e tá numa guerra, ponto.
Isso. Agora, se você comparar a evolução do personagem Capitão América no cinema, você vai ver que a partir do segundo filme eles deram um upgrade na força física dele, né? Ele faz coisas que no primeiro filme você não imaginaria ele fazendo. E eu fiquei muito... Aquela primeira cena do navio lá no Soldado Invernal, eu fiquei muito feliz com a tática de combate.
Quando ele sai na porrada com o Batroc.
Isso. Ele saindo na pancada. Eu falei, olha, legal, ó. Esse cara tá demonstrando todo aquele poder que no primeiro filme dizem que ele teria lá com a...
Sim, é.
Com a injeção lá do soro do super soldado.
Nossa, aquele começo foi uma das cenas mais ousadas da Marvel, porque eles conseguiram fazer funcionar um dos personagens mais ridículos de todo o panteão da Marvel, que é o Batroc, o Saltador.
O Batroc é muito ridículo, cara. Sempre foi, mano. Ele é forte pra caramba, mas ele é ridículo. Ele é um estereótipo francês ambulante.
A sorte é que os franceses... É que o pessoal tem a noção, acha que os franceses são brancos, então dá pra zoar, porque as acusações de racismo iam ser imensas. Porque o Batroc, o próprio nome dele, remete a Frog.
É, Batráquio.
Remete a Batráquio. E Frog é uma forma pejorativa de se referir a franceses.
Olha, cara, se a gente for pensar só os personagens ridículos que a Marvel já criou, a gente fazia um podcast só com isso, né?
Tá aí uma excelente ideia.
É, pois é, vamos anotar aqui.
Personagens ridículos dos quadrinhos. E eu quero começar com o personagem que é o Homem Sorvete. É um cara que tem o poder de se transformar em sorvete de diversos sabores e ele usa isso pra invadir lugares.
Que delícia,
é muito
hein?
Bom, cara.
Literalmente. É muito bom. Tá bom.
Aqui, as Dora Milaje foram criadas em 98. São bem recentes.
É, todas as Dora Milaje, elas estão muito bem no filme, mas a Okoye, a Danai Gurira, ela rouba a cena toda vez que ela aparece, cara. Ela é de uma presença, é de uma imponência.
Autoridade.
Sim, sim.
Você realmente fica com medo dela. Você realmente acredita que ela pode esfregar o chão com você.
Sim, é.
Eu acho que essa é a parte mais bacana do personagem. Assim,
é, quando ela entra em cena, você pensa, fudeu.
E ninguém precisa falar que ela é foda. Só de olhar, você acredita. Então, isso é muito importante.
Eu só preciso olhar torto.
Eu só vou dizer uma coisa. Ela foi a primeira vez que alguém levou até o fim a expressão força na peruca.
Pois é, né? Ficou muito engraçada a cena que ela tava de peruca, porque, tipo assim, é uma mulher... Quer dizer, tem jogo de câmera e tudo mais, e... Porque a Gurira, ela não é tão alta, assim. Ela tem 1,70m, mas teve todo um jogo de câmera, o fato de ela estar usando salto e tudo mais, pra ela parecer um mulherão daquele que você sabe que é uma guerreira fodona de vestido longo e peruca, sabendo que ela tá se sentindo mega desconfortável naquela roupa. Essa parte é bem divertida. Falando da Nakia, que é a personagem da Lupita Nyong'o, que é o interesse romântico do T'Challa no filme, eu acho assim, ela teve um grande momento dela mais pro fim do filme, mas eu acho que ela podia ter aparecido um pouco mais. Não tanto quanto o suficiente pra encobrir o T'Challa, porque o filme dele, obviamente. Mas eu acho que ela ficou muito em segundo plano no filme em si.
O filme é dele mesmo?
Porque... a gente vai chegar lá, a gente já vai falar isso.
Né? Tá, tudo bem então, vai.
Então, eu acho que ela podia ter aparecido um pouquinho mais. O que vocês acham? Não, né? Não, né?
Que essa coisa de que, porque eu sou uma mega espiã, não sei o quê, mas aí ela só... A única coisa que ela faz é conhecer a japa dona lá, né? Do nightclub e mais nada, que é um lugar que todo mundo entrava.
Ela é uma assistente social que sabia brigar.
Olha, aquela primeira cena onde o T'Challa foi buscar ela lá naquele caminhão de pessoas lá, de escravos, não sei, não ficou muito bem definido. Uhum. Depois de você acabar de assistir o filme, passa aquela impressão que no começo ela estaria muito mais alinhada do ponto de vista de pensamento com o vilão, né? Uhum. Porque ela também acha que, olha, tem umas coisas acontecendo aqui fora e a gente não pode ficar lá com a cabeça enfiada no meio das pernas, né? A gente tem que fazer... Eu tenho que fazer alguma... Ela fala, eu tenho que fazer alguma coisa.
Pois é.
Então...
Tipo, aí, se não vai fazer, eu vou fazer sozinho.
Não vai fazer, eu vou fazer sozinho. Então, desse ponto de vista, ela estaria muito mais alinhada ao vilão, né? Uhum. Que tem muita gente chamando de herói. Né? Então ela seria muito mais alinhada ao vilão do que necessariamente ao T'Challa, que tá lá ainda naquele lance. Não, estamos aqui, nós, é nós. É só nós. Não precisa de mais ninguém.
Pois é. O problema do T'Challa, no caso, é que ele parece um... Como é que eu vou dizer? Ele parece um avatar, quase, no filme. Ele, você sabe, ele é o personagem principal, ele é o rei que vai passar por uma aprovação, mas depois ele vai dar a volta por cima, derrotar o vilão e salvar o dia e pegar a garota. Ele não... Como personagem principal, eu acho ele um pouco bidimensional. Eu acho que ele não tem... Como é que eu vou dizer? Ele não é humano o bastante pra você se identificar com ele na posição de protagonista.
Ele não tem conflito. Qual é o conflito dele? Eu talvez seria legal se a gente não fosse tão fechado. Vou levar isso em consideração, uhum, pro meu conselho, vamos deliberar sobre isso. Isso não é conflito. Aquele conflito... porque eu descobri que o meu pai... Pai fez coisa errada e agora eu não quero mais ser filho dele. Porra.
Tô magoadinho agora. Ficou boladinho, coitado.
Ficou boladinho. Então, ele parece um personagem que ele, tipo assim, ele começa fodão no filme, ele permanece fodão a maior parte do filme e aí aparece um problema pra ele resolver. Esse problema cresce a tal ponto que quebra ele no meio, aí ele quase morre. Aí ele reaparece no fim, fodão de novo, derrota o vilão e resolve o problema. Então, ele é quase uma entidade sobre-humana no filme. Ele não, quase como se ele não fosse um personagem passível de ser quebrado, de ser superado. Ele só enfrenta um problema significante, que é quando que o Killmonger quase mata ele, mas depois, mesmo esse problema, ele consegue contornar.
Ele é como se o Morpheus não tivesse entrado em decadência nos dois últimos filmes do Matrix.
Por exemplo.
Se o Morpheus continuasse aquela figura perfeita, messiânica que ele era, uhum, ia ficar chato. O T'Challa é chato. Ele é certinho, super poderoso, o rei que todo mundo gosta, o cara que faz tudo certo e quando as coisas não dão certo, não é culpa dele.
Pois é.
Assim fica fácil.
Eu assumi que hoje não é nada, o problema não é meu, não. Não, foi na minha gestão, eu não tenho nada a ver com isso.
Não fui eu que construí isso aí, eu só tô aqui agora.
Né?
E tanto que ele funciona muito melhor no Guerra Civil, justamente porque ele não tá no controle da situação.
Né, exatamente. Quando ele se apresenta com um problema que explodiu na cara dele, ele não tá sabendo lidar com aquilo, pra depois ele entrar na linha de novo e seguir o caminho da redenção. Ali foi legal. Esse filme, se você fosse basear simplesmente no personagem do T'Challa, ele é chato. Ele não oferece um conflito ou algo que prenda a atenção do espectador. Tanto que a maioria das pessoas, quando você vai conversar sobre o filme, as pessoas falam do Killmonger, falam do Okoye, falam da Shuri, falam da Nakia, falam até do Klaw, mas ninguém foca no personagem do Pantera Negra, porque ele não é interessante por si só.
Eu acho que ele tá ali porque o filme é dele, né? Olha, estou aqui, tem um monte de coisa acontecendo à minha volta que são muito mais bacanas do que eu, particularmente. Então, eu vou ficar aqui na margem das coisas e as coisas vão acontecendo.
Falando de Wakanda especificamente, visualmente aquela cidade é magnífica, porque pegaram referências de várias tribos, algumas tribos até rivais, pra constituir aquela identidade visual.
Wakanda é é um samba do crioulo doido, historicamente.
Sim, ela é toda doida, porque aquela cena do Killmonger no museu, quando ele encontra aquele martelo de guerra, ele, historicamente, cronologicamente, se você ver aquele martelo de guerra, ele não tem conexão com a linha de tempo do que acontece fora de Wakanda. Mas até aí você já comprou aquela ideia dos quadrinhos, que o país é muito mais avançado do que o resto do mundo. Por exemplo, enquanto o mundo estava na Idade Média, eles já estavam entrando na Idade Moderna, ou coisa assim. Mas assim, o Wakanda, visualmente, é um espetáculo. Mas ao mesmo tempo, você vê que tem algumas ideias ali que elas não casam bem umas com as outras. Por exemplo, aquela cena no centro da cidade em que o T'Challa tá andando com a Nakia, que você vê um ônibus levitando em trilho, como se fosse um trem-bala, lento pra caramba. Você pensa, ok, isso é tecnologia do século 23, quando muito, né? Só que a cidade em si, as casas, o mercado, parece um mercado de terceiro mundo. As coisas não casam bem umas com as outras. Parece tudo meio que colado, jogado. Vocês não tiveram essa impressão?
É, isso que eu falei. Eles são uma sociedade mega evoluída, que estão ali, nível ficção científica, cidade alienígena, mas eles não se desapegaram daquelas tradições tribais, dos rituais tribais, quem sabe até das roupas tribais. Né? Nem dessa arquitetura mais básica, ou seja, uma sociedade mega evoluída, que ainda tem tradições tribais e ainda trabalha com uma monarquia absolutista. É muito
esquisito.
Sim,
uma monarquia absolutista o rito de sucessão deles é uma luta até a morte.
É julgamento por combate, cara. E aí, alguém quer me desafiar pelo comando? Ah, eu vou. Pô, cara, isso não é característica de uma sociedade mega evoluída, né?
Sim, isso significa que qualquer pessoa que não estivesse no auge da forma física, que fosse deficiente ou pequena, não ia ter chance de ser líder de Wakanda.
E ainda aquela tradição tribal do começo da formação das primeiras tribos,
pois é,
de que o chefe tinha que ser o cara mais forte, o guerreiro mais capaz, o melhor caçador, né? Aquela pessoa que vai levar o grupo pra frente, né? E eles mantêm essa tradição, mesmo sendo uma sociedade mega evoluída nível alienígena.
Pois é. É nessa cena que aparece o M'Baku pra desafiar o T'Challa pelo trono, que a solução que eles fizeram pro personagem no filme foi muito boa, se você for comparar como ele é nos quadrinhos. Porque, cara, primeiro, chamar ele de homem gorila não ia dar certo. Segundo, vestir ele de um gorila albino, que nos quadrinhos ele matou e comeu a carne, não ia dar muito certo.
Mas tem uma hora que a Shuri chama ele de homem gorila.
Sim, tem.
Tem num momento que ele a chama mesmo.
Eu acho que o mérito dos filmes da Marvel é o seguinte: olha, a gente vai mostrar esses personagens super poderosos, a gente vai dar uma... A gente vai botar um pezinho na maluquice, mas a gente vai conter o lado porra louca total, né? Botar um cara vestido de gorila albino, porra, acho que é demais.
Pois é, não,
né?
Dá pra ser.
Vamos segurar essa barra.
Não dá pra ser 100% quadrinhos, cara.
Ah, sim, uma recomendação de história, uma historinha curta, que saiu no Black Panther anual número 2, se eu não me engano, que é uma... O que aconteceria se o Wakanda dominasse o mundo. E o título da história é sensacional. Black to the Future parte 2.
Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Depois eu vou dar uma procurada pra ver. Voltando um pedacinho nos quadrinhos, vai ter agora uma edição nova do Pantera em que ele vai virar o rei de uma civilização intergaláctica inteira, cara. Tipo, a nova Wakanda vai chegar no nível dos Kree e dos Shi'ar.
Uau.
Mas aí é quadrinhos, né? E é outra coisa.
Tá vendo, né? Eles pegam um autor, tira a coleira do cara e falam, ó, corre, que nem um louco aí. Se vira, cara. Eu quero loucura. Loucura total. Manda bala. E acontece essas coisas.
Pois
e
é.
A gente compra. A gente lê, a gente acha bacana.
Algo me diz que essa vai dar certo, ao contrário do arco do Pantera Negra, que tava sendo escrito há pouco tempo, em que ele tava nos Estados Unidos militando com organizações de direitos civis.
Não faz sentido,
de
cara.
Justiça social e etc.
Não faz sentido. Ele é um rei, cara. Ele não precisa fazer isso.
Deve ter feito a alegria da galera que não compra.
Exatamente.
Né? Não faz sentido. Ele não é personagem pra isso, cara. Pega o Luke Cage pra fazer isso. Não Pantera Negra. Porra. Faz sentido. Se bem que uns tempos atrás, ele, depois daquela série do Demolidor, o Terra das Sombras, o Pantera atuou disfarçado como Demolidor por um tempo. Mas aí era outro caso, outra situação. Era algo completamente diferente. Falando um pouquinho da Shuri, que é uma personagem que surgiu há pouco tempo nos quadrinhos e que também foi transportada para o filme. Ela, no filme, ela é a irmãzinha mais nova do Pantera, ela é a garota na cadeira, diria o amigo do Aranha, mas é ela que é a responsável por todas as tractanas tecnológicas que o T'Challa usa em campo, desde o disruptor eletromagnético ao controle remoto do carrão futurista dele, quando ele tá em Seul.
Ela é a parceira do laboratório, né? Ela cria o armamento.
É, exatamente.
Ela é a Kill.
Sim, ela é a Kill. Pior que ela é basicamente apresentada como uma Kill, porque o T'Challa chega no laboratório dela e ela começa, igual o Kill, a apresentar as tractanas que ela tá desenvolvendo, que ele vai vir usar durante o filme. Aquela cena é totalmente 007, inclusive com piadinhas que, no caso, foi a piada do tênis.
Teve muita gente que comentou que o primeiro ato do filme é basicamente um filme de James Bond.
É, porque a construção é bem similar, né? Você tem uma missão terminando, volta pro QG, acontece mais alguma coisa, vai pro laboratório do Kill, tem uma missão nova. O começo é bem de 007. O Ryan Coogler, que é o diretor do filme, que dirigiu também o excelente Creed, ele seguiu uma fórmula bem 007 e, no caso, funcionou bem pra esse filme.
Sim, até aquela coisa de ir pra localizações exóticas.
Sim.
Que James Bond adora.
Inclusive isso.
Fora interesse comercial, não havia motivo nenhum pra aquela cena se passar na Coreia.
Pois é, tem essa também. A segunda vez que os filmes da Marvel vão pra Coreia. Teve o Vingadores, a Era de Ultron, teve uma sequência que se passa na Coreia, e agora teve esse e outra sequência. Mercado coreano é grande, né? Tem que vender o filme pra eles também. Tem a China e tem a Coreia. São cenas que você tem que colocar de algum jeito pra vender o filme pra esses mercados.
Aliás,
pra Coreia você faz um agrado, pra China você não xinga a China.
Aliás, falar em China, Pantera Negra estreou na China, dia 9.
Caraca.
Tem um problema com a China. Próximo. A China tem um problema estratégico, mercadológico.
Nesse nível é complicado, velho. Entende? Mas enfim.
Olha, fazer uma pergunta pra vocês. Eu fui assistir Pantera Negra segunda-feira, agora. Então, eu passei por tudo que foi falado sobre o filme desde a estreia, pô. Quando foi mais ou menos 2 semanas, né? Depois da estreia do filme. Cara, eu tava esperando um filme que seria a 8ª maravilha do mundo, porque todo mundo falando, não, melhor filme da Marvel, melhor filme da Marvel, melhor filme da Marvel. Eu achei um filme extremamente correto, um filme divertido, um filme que me trouxe bastante alegria. Mas tá nesse nível, a bilheteria dele foi gigantesca, né? Tá aí quebrando recorde.
Então, tá com 1 bilhão.
Eu achei o filme correto. Eu não achei, assim, aquele filme... Pensei que ia mudar minha vida, sinceramente.
Então, quando eu escrevi a resenha, eu falei realmente que eu achava o filme o melhor que a Marvel tinha lançado até então. Passando um tempo sentando e analisando, eu concordo com a sua opinião. Pelo seguinte, o filme é bem correto, ele apresenta uma ideia, ele segue aquela ideia e ele não se desvirtua da ideia. O T'Challa é um personagem um tanto chato, mas o cenário, a ambientação foi muito bem construída, o conflito é um conflito aceitável para o tipo de história que eles estavam criando. Criar menos engraçadinha e um pouco mais séria. O vilão é muito bom, no nível que eu ainda acho o Killmonger, a construção de personagem dele como vilão, o melhor que apareceu até agora, mas o filme, no geral, ele ainda não superou o Soldado Invernal. O Soldado Invernal ainda continua sendo o melhor que a Marvel lançou até agora, mas esse tá em segundo lugar na minha opinião. Ele é um filme bom, ele ainda é um filme de 5 estrelas, mas ele ainda não é o melhor que a Marvel lançou até agora.
Eu acho que isso acontece porque o Pantera Negra é um excelente filme de super-herói. Mas como Kevin Smith fala, filme de super-herói não é um estilo.
Pois é.
Filme de super-herói é uma descrição muito vaga. E você não encaixa o Pantera Negra em nenhum estilo específico. Já o Soldado Invernal é um thriller de espionagem.
Totalmente.
Se você tirar os superpoderes e botar todo mundo de terno e gravata, fica um excelente filme do mesmo jeito.
E já tem o Robert Redford lá.
Exatamente.
O Pantera Negra, depois que ele estreou, é uma questão boca a boca. Os sites falando, oh, filme, representatividade. O primeiro herói negro das histórias, dos filmes de herói, né?
Cara, o pessoal sem memória, né? O primeiro super-herói negro dos quadrinhos, eu aceito. O primeiro herói negro do cinema vai se fuder, velho. Não, não é mesmo.
Vou assistir o Blade aqui, só pra lembrar disso.
Ou então o Hancock.
Pois é.
Aliás, eu não sabia que o Hancock tinha rendido tanto. 624 milhões de dólares em 2008.
Nossa, tudo isso?
É.
Sem correção?
Sem correção.
Caramba.
Cara, é aquele lance. Ai, o filme do Hancock é horrível. Mas um monte de gente foi assistir.
Eu acho o filme horrível.
Eu acho o filme divertido. Eu acho o filme bacana.
Ele é um drama disfarçado de super-herói, na verdade.
O problema é que o Hancock, ele tem o mesmo problema do Último Grande Herói. Você vai achando que vai ver um filme de super-herói, do herói batendo nos bandidos, ova, acabou e vai embora. Quando, na verdade, você chega e é um filme que tem uma história séria por trás e disfarçado de filme de herói.
Pois é.
E a pessoa que quer ver a porradaria fica ressentida com isso. Só que o público que vê e gosta não é o público que fica falando na internet de filme de herói.
Olha, cara, eu tenho... O único problema que eu tenho de Hancock é que eu acho que ele deveria ter tido um desenvolvimento melhor da história. Eu acho que o filme... O filme, ele soluciona as coisas muito rápido.
Eu
fico com gostinho
concordo,
de querer mais.
Concordo, a explicação dele é muito rápida e acaba o filme.
Pois é. Mas voltando ao filme. A Shuri, personagem dela no filme, que ela é uma adolescentinha super gênia, quando ela surgiu nos quadrinhos, ela ainda era a irmã mais nova do Pantera Negra e tudo mais. Só que quando o Pantera perdeu o posto de rei, ela foi rainha e Pantera Negra por um tempo no lugar dele. Ela teve um desenvolvimento bem grande nos quadrinhos nos últimos anos. Tanto que eu ouvi algumas pessoas falando que queriam ela de Pantera Negra no próximo filme. Não vai rolar, esquece. Esse povo tá maluco. Não é pra tanto.
Quem sabe no futuro distante.
É, pois é. Pantera Negra 5, sei lá. Mas ela é um personagem já nos quadrinhos bem interessante por si só. E ela tem potencial pra crescer nos próximos filmes. Aquelas luvas de Pantera com canhões sônicos dela foram... É que eu gostei bastante daquele armamento dela.
Aquilo ficou ótimo.
Voltando para a sequência do filme, quando o Killmonger começa a fazer os movimentos dele e o T'Challa vai caçar o Klaw na Coreia do Sul, que aí as duas pontas se encontram depois. O Klaw, que é o personagem do Andy Serkis, que todo mundo sabe, ele é o cara dos personagens do CGI, que é o Gollum, que é o Snoke, que foi o King Kong, e que aqui, no caso, apareceu sem CGI, tirando o braço. Ele, como traficante e contrabandista no filme, um vilão, assim, secundário, ele tá muito bem, porque ele tá detestável. É um personagem que você bate o olho e, tipo assim, esse cara me irrita. Eu acho que o agente Ross deve pensar a mesma coisa quando tava negociando com ele lá naquele cassino.
E funciona muito bem, tanto que todo mundo compartilha do mesmo emputecimento do Conselho de Wakanda quando o T'Challa fala que não matou o Klaw.
Pois é, tava todo mundo louco, velho. Que tipo assim, que principalmente o Okabe, que é o melhor amigo do T'Challa e é que o Klaw tinha matado a família dele. E ele particularmente queria a vingança dele. Quando o T'Challa fala que ele não matou o Klaw, ele fica putaço. Tipo assim, você prometeu pra mim e você mentiu.
Que aliás foi a semente da revolta, né?
Sim, ele fica ressentido pra caramba. É o melhor amigo dele, é o rei dele, mas ele ficou bastante ressentido com aquilo que ele viu como uma traição. E é quando o Killmonger aparece, resgata o Klaw e as coisas começam... Que aí começa a sequência de eventos pro conflito do meio do filme. Quando você vê o personagem do Michael B. Jordan, o Beric Killmonger em ação pela primeira vez, você percebe que ele exala ódio por todos os poros da pele dele. Porque ele é uma massa de ressentimento contra o Wakanda. Ele não quer só vingança, ele quer aquilo que foi negado pra ele.
Podemos dizer que ele é a internet, né? Acho que por isso que todo mundo se identificou tanto com ele, né? Olha, você me representa, cara. Puta que pariu, olha só.
Essa parte de se identificar com o Killmonger é engraçado, porque, tipo assim, uma das partes legais de quando você vai construir um vilão é você fazer isso de forma a levar o público se importar com ele.
Sim, isso é importante, porque você coloca um vilão porra louca, tipo Ultron. O que o Ultron trouxe de simpático pra quem tá assistindo? Nada. Agora, quando você...
Não, ele não é simpático, ele é um antagonista, ele é mal porque ele é mal. Ou como o Steppenwolf no Liga da Justiça.
É, ele chegou pra destruir.
Ele é um cara puramente mal. Ele não é um personagem construído pra te gerar empatia. O Killmonger, não. Ele é outro tipo. Ele é tipo o... Ele segue a mesma lógica, de novo falando do filme do Homem-Aranha, do Abutre, do personagem do Michael Keaton. Ele é um personagem criado de forma em que você entende entende as motivações dele, mas você necessariamente não vai concordar com os métodos dele.
Você entende o lado dele, né?
Eu acho ótimo porque eles conseguiram justificar o personagem, mostrar por que que ele é do jeito que ele é, sem criar aquela ambivalência.
Isso.
Sem ele virar um anti-herói. É o famoso explica, mas não justifica. Você sabe por que ele é malvado, você entende, faz sentido, mas nem por isso você vai achar legal ele fazer as coisas que ele faz.
Sim, ele é um vilão propriamente dito. Ele defende aquele negócio, aquilo que ele fala. Ah, os oprimidos do mundo merecem combater os seus senhores, então vou armar eles até os dentes para eles virarem a mesa e matarem todo mundo. Ele quer justificar um cenário de genocídio e opressão, criando outro cenário de opressão inverso. Ele é basicamente a militância de hoje em dia que não quer pregar igualdade, quer pregar vingança.
Por isso que eu falei que ele é a internet, entendeu?
É, pois é. Mas, olhando por esse lado, faz sentido. Ele é a turma da militância que fala sobre pagar a dívida histórica, mas não querem igualdade, querem vingança.
Olha, o pessoal da militância abraçou esse filme, né? Como sendo um grito...
Pelos motivos errados, né? Mas...
É, pelos motivos errados. Eles abraçaram esse filme. E eu vejo muita gente postando sobre o vilão. Pô, cara, isso é um filme de super-herói, cara. O vilão é mau.
Sim.
Embora você pode até compreender os motivos dele.
Mas, aquilo...
mas o vilão tem que perder.
Mas aquilo que a gente tava falando sobre T'Challa. T'Challa é tão desinteressante que o Killmonger aparece mais que ele. O Killmonger atrai mais a atenção do espectador do que ele.
Olha, a gente já teve...
Mas é que tá, você pode ser um... Você pode gostar de um vilão...
Sim,
sem defender o vilão. Não é necessário que você concorde com o vilão pra gostar dele. Que conste nos autos que eu não defendo o partido nazista e mesmo assim eu adoro o Hans Landa.
Pois é. Quem não gosta dele naquele filme? Você não vai concordar com o que ele faz.
Eu acho que a grande pegada é o seguinte. O herói, tradicionalmente nos filmes de super-herói, ele tem que seguir uma regra moral, ele tem que seguir uma regra de ética. E, normalmente, o ator que faz o vilão, ele tem lá uma carta branca pra aloprar. Porque ele é o vilão. Não precisa seguir nenhum tipo de regra, nenhum tipo de norma ética. Então, eu acho que a gente tem muito filme de super-herói onde o vilão se destaca mais do que o herói. Por quê? Se for um bom ator, se for um grande ator, o vilão vai se destacar mais. Ele vai ter uma carta branca a mais pra, pra se soltar. Vide o caso clássico do primeiro filme do Batman, do Michael Keaton e do Jack Nicholson.
Sim.
Onde, pô, cara, ele aloprou. Pô, ele é o Coringa, né, cara? Ele tinha que aloprar mesmo. Então, tudo bem, Michael Keaton é meio sem sal. Mas é o clássico, cara. O vilão, ele tem essa carta branca. Né?
É, eu só não concordo com aquele negócio que eu mando falando na internet que o ponto de vista dele tava certo. Não, não tava certo. Você não justifica a opressão com mais opressão. Você não paga a violência com mais violência. Isso é mau método do vilão.
Mas é isso que o pessoal pensa hoje.
Pois é.
E do mesmo jeito, é o pessoal usando o Wakanda pra defender o Trump, dizendo, olha só, o T'Challa defende as mesmas coisas, é uma sociedade isolada, não recebe imigrantes, controle total do comércio, etc. Beleza, sim, é verdade. A Wakanda do começo do filme é assim. Só que a moral do filme é justamente que essa posição é uma merda.
Exato.
E ele percebeu isso no final.
Exato, ele muda o status quo de Wakanda no fim do filme. Porque o T'Challa chega à conclusão que todas as merdas que aconteceram no filme foi por causa da maldita política isolacionista do país. Que aquilo tinha que acabar.
Esse pessoal da militância foi embora antes do fim do filme.
É, não, ou
eles
não,
acharam bacana.
Fala 92%. Não entenderam o filme. Tem essa também. Falando da sequência do filme em si, alguns dos pontos legais. O agente Ross, que é o personagem do Martin Freeman, segunda vez que ele aparece em um filme do universo Marvel, ele já tinha aparecido em Guerra Civil. Ele é meio que o humano jogado no meio da treta de super-heróis toda vez que eles aparecem. Né?
Ele é o próximo agente Coulson, né?
Mais que isso, ele foi usado como um recurso dramático clássico, que você coloca um personagem que é de fora e aí você usa esse personagem pra fazer as exposições. Você explica pra ele aquele universo.
Isso.
E assim você tá explicando as coisas pro espectador. Só que eles fizeram diferente. Ele não entra no começo do filme. Ele já entra na metade do primeiro ato e muito pouca coisa é explicada pra ele. Por isso
que é a conexão do espectador com aquele filme? Que ele é o cara deslumbrado vendo que, porra, eu tô em outro planeta, o que tá acontecendo aqui? Levei um tiro na coluna, era pra eu estar paraplégico ou morto e eu tô andando no dia seguinte. Que merda que aconteceu aqui? O personagem do Ross é muito interessante por esse ponto de vista. Ele é um ex-piloto, ele é um agente da CIA, ele por si só é uma pessoa bastante capaz, mas no meio de uma situação que envolve super-heróis e superpoderes, ele é o cachorro pequeno ali, mesmo não sendo pouca coisa. Só que, claro, ele tem uma cena importante no fim do filme, que ele mostra o que ele sabe fazer quando ele tá pilotando uma nave alienígena, porque não tem como dizer outra coisa. Mas ele, como conexão com o espectador, ele é muito importante nesse filme, porque senão você só ia sentar 2 horas e meia vendo um monte de situações de um mundo muito à frente do resto do universo Marvel sem ter algo que te traga pro mundo real.
Falando da cena final, né, cara? Pô, ficou muito bacana aquela, digamos assim, pancadaria. Um monte de coisa acontecendo, um monte de personagem importante no meio da pancada e eles não deram só atenção pro que o Pantera tava fazendo, né? Uhum. Então tinha um monte de gente importante.
Tava todo mundo se pegando.
Caindo na pancada. Gostei muito da coreografia, das lutas, gostei muito do aquele velho clichê, né, da cavalaria chegando no final e salvando os heróis, e ao finalzinho a gente percebe que quem realmente manda no homem até na guerra é a esposa, né? Guardem isso aí.
Aquela cena é muito
Guardem
boa,
isso.
Cara do com...
Quem é casado sabe que aquilo lá é a mais pura verdade.
A cena que é o Coide, tipo, coloca o marido dela na linha, aquilo é lindo, cara, que tipo assim, ele olha pra ela, tipo, você vai me matar mesmo? Eu, tipo, cara, eu sou uma guarda do rei. Não, se eu precisar te matar, eu vou te matar.
Você viu, né? Quem tem.
E ela com aquela cara de medo, cara. Jogou o rinoceronte dele contra ela.
Tem medo.
Ué, você não acreditaria?
Pois é.
E olha, e outra coisa. Puta que o pariu, elefante... Desculpa, rinocerontes de guerra.
É porque elefantes já tinham sido usados numa outra trilogia. Ele ia ficar batido. Mas, sim, a ideia de colocar rinocerontes blindados ficou muito legal, né? Fora que é uma piadinha com o rino blindado daquele filme do Homem-Aranha da Sonic. Que é uma... Nossa
Puta
senhora.
Que o pariu, não lembro aquilo.
Aquilo é a Marvel falando. É assim que a gente faz um rinoceronte blindado. De verdade.
Na hora que eles estavam lá conversando lá na aldeia, que o rinoceronte estava lá pastando, eles falaram: ah, ele continua crescendo. Não imaginei que aquele rinoceronte era utilizado como arma de guerra, cara. Não tive a maior noção disso. E ficou muito bacana.
É, fica subentendido, né? Porque o Akabe fazia parte da tribo que fazia a defesa da fronteira, né? Então você olha um rinoceronte e você pensa assim: ok, não vão comer um rinoceronte, obviamente. Ele não deve ser pra gado leiteiro. Então, por que diabos eles estão criando um rinoceronte?
Dentro do cercado, né? Ele tava ali dentro do cercadinho, como se fosse uma vaca.
Né?
Aí você fala, ué, mas como se cria esse bicho aí dentro, né?
Você não entende por que eles estão criando um rinoceronte. Você pensa assim, ah, sei lá, é bichinho de estimação dele, sei lá. Mas aí na cena de batalha, quando eles aparecem em combate, aí você entende, ah, era pra isso.
Quem não ficaria impressionado com um cara daquele tamanho montado num rinoceronte blindado, correndo pro seu lado?
Pois é.
Pô, é efetivo, né? Tem a sua função.
E uma coisa que vocês podem reparar, cada tribo tinha o seu próprio estilo de luta e as próprias armas.
Sim. Tinha, cada tribo tinha uma identidade, né, cara?
Se você reparar também, foi exatamente o oposto da batalha final do episódio 1, que você via um monte de Gungans anônimos, todos iguais, que você não tinha nenhum investimento emocional ali, porque você tinha Gungans anônimos lutando contra robôs descartáveis.
É, não, você não tinha conexão com aquela cena, né?
E nessa cena, você tinha tribos que eram originalmente inimigas, que foram unificadas historicamente pelas circunstâncias, tendo que brigar entre si, com nenhuma das duas querendo. É muito bom. Até a cena dos escudos.
Sim, a cena dos escudos é muito legal. Falando do conflito do meio do filme, sobre a chegada do Killmonger em Wakanda, que, no caso, ele manda o Klaue pra vala e tudo mais. Falando dessa cena, vocês acham que foi um desperdício terem se livrado do personagem nesse filme? Que ele podia ter sido melhor explorado? Ou não fazia mais tanta diferença e podia ser descartado?
Eu detesto essa mania de Hollywood de matar vilão.
Eu também não gosto, cara. Eu acho que sempre tem espaço para explorar mais.
Nos quadrinhos eles não morrem e tudo funciona muito bem. Mas Hollywood tem aquela necessidade de encerramento, de fechar o arco dos personagens. Eu acho isso uma bobagem. Porra, mataram o Coringa do Jack Nicholson. Pra quê? Uhum. Ah, mataram o Snoke.
Pois é.
Porra, o cara mal chegou, já matam a porra do personagem.
E ninguém sabe o que ele era no fim das contas, né, cara? Pô, a gente vai ter que depender de quadrinhos e material extra pra saber quem era o Snoke, porque o filme...
Então, pra gente que gosta de quadrinhos, nada, né, os vilões morrerem é muito estranho, né? Porque a gente sempre espera que ele vai voltar com outro plano, que ele vai se reinventar. Uhum. Ou quando ele morre, ele ressuscita, pô. Quadrinho, quem morre sempre volta, né? Não tem...
Pois é.
Não tem dessa. É. Ele poderia ser reaproveitado, cara.
No caso do Claw, eu tava crente, até assisti o filme, que eles iam dar um jeito de explorar o personagem depois pra ele virar o Garra Sônica, igual nos quadrinhos. Ok, é bizarro pra caramba, um personagem feito de som puro, mas seria legal pra cacete se fizessem isso. Mas não, mata ele. Ô, mano, que potencial desperdiçado. Cara.
Uma coisa que eu concordo com o James Gunn quando ele fala de vez em quando um herói tem que morrer e não pode voltar porque senão o sacrifício perde o sentido. Mas eu acho que isso vale pra herói, mas não pra vilão. Eu acho que você deveria matar mais heróis do que vilões. É,
concordo com esse ponto de vista.
Até porque já estamos com um número considerável de heróis, né? E em Guerra Infinita esse negócio vai extrapolar.
Pois é.
Né? Vai, são
mais de 60 personagens, né?
Mais de 60 cabeçada. Personagens. Eu acho que é uma boa oportunidade, igual a DC teve com Crise nas Infinitas Terras, de dar uma limpada nisso aí.
Mataram,
né?
Uma galera naquela
matar
época.
Algumas pessoas, quem sabe aí trazer novos personagens, né? Pra não inchar ainda mais esse universo.
Falando da parte do que o Killmonger vence o T'Challa em combate, de novo, aquela palhaçada do combate até a morte, e toma o trono, e entra naquela trip de acabar com os conflitos no mundo, dando poder pros oprimidos pra matar os opressores. Aquilo é típico plano de vilão de quadrinhos, que você olha assim, cara, não tem como você simpatizar com um negócio desse. E teve gente achando que aquilo era o certo, não. É dar poder pro oprimido. Porra nenhuma, cara, o cara tava dando uma ideia de promover um genocídio global. Não é pra você empatizar com um cara desse. É pra você apontar pro cara dele e falar assim, você tá fazendo merda, seu filho da mãe.
Mas se você racionalizar assim, você mata o vilão. O vilão nunca pode ser questionado pelos próprios capangas.
Aí é que tá, ele não tinha capanga. Ele tinha tomado o trono. Ele era um cara de fora que, pela lei de Wakanda, agora era o rei. Tanto que as Dora Milaje não tinham nada o que fazer, a não ser a obedecer as ordens dele, mesmo que as ordens desse fossem, assim, doidas. Mas, em tese, ele não tinha capangas no filme. Ele tinha um povo que ele nunca conheceu, do qual ele nunca fez parte, de um trono que ele, basicamente, usurpou.
Não necessariamente. Ele tinha direito ao trono. É. Não foi golpe. Não foi golpe.
Não, não foi. Realmente não foi. Ele conquistou o direito por combate.
Agora, o problema é que a lavagem cerebral em Wakanda é pior do que na Coreia do Norte. Por isso que você vê que ninguém, sem ser a família direta do T'Challa, questionou. Ele quer destruir o mundo. Beleza, tá certo, deixa ele, ok?
É, ninguém para 5 minutos pra pensar, tipo, eu acho que esse cara é maluco. Não, ele se tipo assim, ele é o rei, a paragem dele é absoluta, a gente tem que obedecer. O Akabe eu até entendo, porque ele tinha essas ideias, esse ranço de oprimido contra o opressor, e o ranço do T'Challa não ter matado o Claw. Aí o Killmonger chega com o corpo do Claw numa sacola, é óbvio que ele ia simpatizar com ele nesse ponto. Mas as outras tribos, não, cara. Não dá pra engolir eles terem aceitado de boa o que ele tava falando.
É, você vê que mesmo a tribo da montanha entrou em modo full Wakanda e lavou as mãos.
É, falou mesmo. Eles não estavam nem aí, ó. Ele é o rei tem que ser obedecido. Mas no fim das contas, eles mudaram de ideia depois. Até porque tinha que criar aquele conflitozinho com os heróis quando eles vêm pedir arrego pra derrotar o inimigo comum, naquele estilo o inimigo, meu inimigo é meu amigo, que sempre tem que ter. Mas a forma como o Killmonger foi aceito de boa, quer dizer, não ele em si, mas as ideias dele terem sido aceitas de boa pela corte de Wakanda é o reflexo daquele isolacionismo deles, porque eles não só não se importam com o mundo exterior, como eles não conhecem nada do mundo exterior. Porque as pessoas falam, ah, não sei o que, poder para os negros. Eles estão pouco se lixando com os negros que não são de Wakanda. Para eles, tanto faz. Para eles que estão ali, naquele país, eles são a nação escolhida e todo mundo do lado de fora são um bando de neandertais evoluídos. Então eles não estão nem aí. É tipo como quando você fala que o humano não para para conversar com uma formiga. Para a população de Wakanda, o resto do mundo são todos formigas.
Mas eu achei interessante porque ficou aquela coisa completamente ficção da tribo, com altíssimos conhecimentos tecnológicos e comportamento tribal, porque a tribo da montanha, por exemplo, os caras moravam em cavernas e tinham alta tecnologia, mas usavam fogo para iluminar a caverna.
Pois é, né?
Agora, a cena da tribo da montanha, para mim, valeu a melhor piada do filme. Quando o Mibako chega, fica puto, aí chega pro Martin Freeman e fala, eu devia matar você e dar seu coração para os meus filhos comerem. Aí ele fica apavorado, ele, não, tô brincando, nós somos vegetarianos.
Até aí você engole, né? Porque, tipo, a tribo de homens gorila, né? Até aí você deixa passar. Ai, 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 mas é muito bom, cara. O Ross só se estrepa toda hora, é alguém dando pito nele.
E a coisa fica tão legal que até as zoadas antipáticas da Shuri funcionam. Uhum. Quando ela fala assim, ah, pare com isso, colonizador.
Pois é. O segundo garoto branco que ela consertou.
Mas aí é que tá. A zoada funciona porque não é com ódio.
Não.
Não tem ódio real ali. Uhum. Você vê que ela tá implicando.
Pois é.
É diferente, é implicância.
Uhum. Tanto que quando ele acorda no laboratório dela, ele começa a fazer as perguntas, tipo, no melhor estilo Jorge Curioso, tipo, que é isso? E ela fala, que é isso? E ela fala, que é isso? E ela vai explicando. Ela não tem ranço contra quem é de fora. Quer dizer, ela é uma cientista, ela tem curiosidade, ela quer conhecer também sobre o mundo fora de Wakanda, mas ela tá lá fazendo o trabalho dela, desenvolvendo as traquitanas dela. Essa parte é muito legal. Falando nisso, sobre toda a tecnologia de Wakanda e as reservas de Vibranium deles, que são gigantescas. Nos quadrinhos tem estabelecido que, pelo menos na Terra, tem duas reservas de Vibranium. Uma fica em Wakanda, outra na Terra Selvagem. Até o presente momento não tem Terra Selvagem no universo cinematográfico, não sabe se vai ter. Mas, falando do Vibranium em Wakanda, toda a tecnologia que eles desenvolveram e tudo mais, a gente vai ver basicamente todo o potencial bélico de Wakanda já no próximo mês em Guerra Infinita, que vai ser o tremendo pega pra capar que vai acontecer lá entre uma pancada de heróis e vilões, né?
Eu acho que os guerreiros de Wakanda vão virar os Gungans, vai ser tudo dizimado como bucha de canhão descartável, e a grande revelação vai ser que uma das joias do infinito, a joia da alma, tá em Wakanda, e ela que tá energizando o Vibranium.
Isso que eu ia falar, eu acho que não necessariamente a joia da alma é responsável pelas propriedades do Vibranium, tanto que o escudo do Capitão América mantém todas as propriedades dele e não tá necessariamente ligada mais com Wakanda. Porém,
mas aí é que tá, o Vibranium em Wakanda funciona como fonte de energia.
O que eu ia falar era necessariamente sobre aquele plano astral que o Pantera Negra fala com os mortos, porque
exatamente,
até agora você não tinha nenhuma indicação de onde poderia estar a joia da alma, que se você conhece um pouquinho dos quadrinhos, você sabe, as 6 joias do infinito, cada uma delas controla um aspecto da existência. Então você tem a joia da realidade, que era o éter. A joia da mente, que era o cetro do Loki, que agora tá na testa do Visão. A joia do poder, que era o orbe, que o Ronan Acusador usou nos Guardiões da Galáxia, que tá guardada em Xandar. A joia do tempo, que é o olho de Agamotto, do Doutor Estranho. E a joia do espaço, que é o Tesseract. Só tava faltando a joia da alma, que até onde a gente sabe, é a joia que faz a conexão dos vivos com as almas de todas as pessoas que existem. Dos vivos ou dos mortos. E aí, de repente, em Pantera Negra, você tem um plano no outro mundo e você pensa, ah, agora a gente sabe onde que essa joia tá. E o próprio trailer de Guerra Infinita entrega, o que diabos que o Thanos ia querer atacando Wakanda? Ele quer a joia da alma, porque ele sabe que a joia tá lá.
Eu só acho que não vai ser tão simples quanto foi com as Amazonas pra pegar a caixa Matéria.
Ah, não, mas vai ser mesmo, porque pelo menos vai ter metade dos heróis ali defendendo.
As Amazonas são boas, mas as negonas são fortes.
Ali vai dar trabalho. E aí a gente tem a parte final do filme, o confronto do Pantera com o Killmonger, a morte do Killmonger, aquela frase bonitinha dele que todo mundo adorou, dele ser jogado no mar, que tipo, é bonitinho, é legalzinho, mas não faz ele menos vilão. E a resolução final do T'Challa, que ele já tinha falado pra alma do pai dele. O curso que o Wakanda tomou até então de se isolar do mundo só trouxe problemas pra gente e pro mundo. O que a gente tem que fazer agora é expandir, compartilhar o que a gente sabe, compartilhar a nossa tecnologia e avançar todo mundo junto. Que é, no meu ponto de vista, o certo a se fazer. O que eles já deveriam ter feito há muito tempo, mas agora na mão do T'Challa eles vão fazer.
Não acho que eles vão sair abrindo tudo, não, porque senão isso vai causar uma disrupção grande demais no universo Marvel como um todo.
Ah, claro.
E aí ele vai ficar irreconhecível e aí ele deixa de ser o universo que a gente vive e vira mais um filme do Luc Besson da vida.
Verdade.
Mas vai ter muita coisa pontual.
É, eu acho que tem bastante material pra explorar ali pra um segundo filme Pantera lá pra 2020 ou 2021, quando fechar essa fase atual do arco da Guerra Infinita e começar a próxima fase dos filmes da Marvel.
Uma história bem legal e que já foi consequência desse filme é que as Dora Milaje, elas são claramente inspiradas nas mulheres guerreiras de Dahomey, que era um reino africano que teve o auge entre o século 18 e 19, e elas são lendárias, fodásticas, chutadoras de bunda, sensacionais. E agora saiu a notícia de que a Viola Davis e a Lupita Nyong'o assinaram um contrato para fazer um filme contando as histórias das guerreiras Dahomey. E com a Tristar, não vai ser produtora vagabunda, não. Eu só acho que eles vão ter que diminuir um pouquinho os feitos delas, porque senão vai ficar inverossímil, o pessoal não vai acreditar num bando de mulheres sozinhas, embrenhadas na floresta, com um capacete de chifre e atacando de surpresa um bando de elefantes.
Então, vamos falar algumas coisinhas do filme e alguns easter eggs. Tem Stan Lee no filme? Tem. Na cena do cassino, soltando uma piadinha pra cima do Ross. Isso aí é básico. A gente tá só esperando a explicação que a gente vai ouvir, se é que eles vão dar, do Stan Lee. E aquela conversa que ele tava tendo com os vigias era no segundo Guardiões da Galáxia foi muito, muito nada a ver, até para o suposto personagem dele. Tem gente falando que ele é o One Above All, né? O Deus Supremo do universo Marvel.
Eu acho justo.
Eu acho pertinente. Colocar ele como Deus do universo é uma homenagem até que justa.
É, e vai que...
Se bem que eu defendo que ele devia ser o número 2, o número 1 ainda devia ser o Kirby.
É, tem bastante gente que acha isso também. Tem um grupinho que não é exato...
Aquela passagem no Quarteto Fantástico, no fim de Ações Autoritárias, foi muito legal, quando eles se encontram com Deus e o Deus é o Kirby. Aí eles estão conversando com ele, o telefone toca, aí o Tocha Humana fala assim, ué... Deus tem um telefone? Qual que é o número? 1? Aí ele, Kirby atende, ele fala assim, ah, não sei o que, tal. Aí a cena do Pantera Negra, falando do Pantera Negra, por cima, quando ele fala, ah, faz isso, 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 aquilo, beleza, beleza. Você pode começar a escrever que eu vou fazer os desenhos. Aí ele desliga, o Reed pergunta pra ele, quem era? Meu colaborador, Nuff said. quero Lee. Muito bom, cara. Então, algumas coisas nesse filme que tem... Aquela máscara que o Killmonger usa quando ele resgata o Claw é uma referência a uma máscara que ele usava nos quadrinhos. Aquilo foi até bem feito nesse sentido. O que mais de easter egg que tinha no filme? Tá, teve a piadinha dos tênis, quando a Shuri fez uma referência pra De Volta pro Futuro. A própria cena extra, quando ela fala do segundo personagem branco, que o primeiro só aparece no final, que é o Bucky despertando da animação suspensa que ele foi submetido no fim de Guerra Civil. Que aparentemente os problemas de cabeça dele acabaram, que o que vai ser legal é de ver ele enfrentando os capangas do Thanos agora sem correr nenhum risco de ser dominado ou controlado por um terceiro que sabe a safe word dele. Ah, sim, teve uma coisa bem interessante falando sobre o filme, que a cena do flashback, no começo, quando mostra o T'Chaka indo atrás do irmão dele, se passa em Oakland, na Califórnia. Isso é uma referência do Ryan Coogler, que ele jogou no filme porque a cidade de Oakland foi onde nasceu o movimento dos Panteras Negras, que direta ou indiretamente, eles pegaram o nome do personagem do Pantera como nome do movimento deles. Ah, e sim, não ficou tão claro, mas na cena do flashback, o T'Chaka jovem é feito pelo ator Atandua Kani, que é filho do John Kani, que fez o T'Chaka velho. E o Zuri jovem é feito pelo Denzel Whitaker, que é filho do Forrest Whitaker, que fez o Zuri velho. É tipo, duas gerações pra fazer dois personagens em dois momentos de tempo diferentes. Isso foi uma sacada bem legal da escolha de elenco por parte do Coogler.
E uma coisa que eu achei legal foi eles terem mostrado a garra do Garra Sônica.
Sim. A explicação que eles usaram, que ele era uma arma roubada de Wakanda, foi bem legal, né? E outra, não fazia sentido ele usar um cone na mão que nem nos quadrinhos. Não, ele usa uma prótese, uma mão falsa, que na hora que ele precisa, ela abre e ele usa como um canhão. É bastante conveniente. Ah, sim. Na segunda cena pós-créditos, quando o Bucky acorda, uma das crianças chama ele de Lobo Branco. Nos quadrinhos, Lobo Branco é uma referência a um do irmão adotado do Pantera Negra que assume essa identidade. A única coisa que falta mencionar sobre esse filme. Será que a gente vai ver num próximo filme da Marvel o agente Ross se encontrando com o Doutor Estranho?
Olha, eu acho que é possível. E já que, como o Gilson falou, ele tá parecendo muito o novo Coulson.
Pois é, né?
É, eu acho que é bem possível.
É, aí fica o Strange e o Ross um de frente pro outro e só falta o Strange falar Afeganistão ou Iraque? Não, eles vão ter que fazer alguma piadinha com Sherlock se colocarem os dois na mesma cena, porque não tem como não evitar isso. Mas é isso, a gente fica aqui na expectativa de ter mais um filme do Pantera no futuro, mas no momento a gente já tá aquecendo os motores pra Guerra Infinita, que estreia no próximo mês, e a gente vai ficando por aqui. Ah, sim, antes que a gente encerre, lembrando, contribuam para o nosso Padrim, pra colaborar com o crescimento do nosso site e dos nossos projetos de vídeo e podcast. O link vai estar no post. E deixem sua recomendação, seu comentário, tanto no post do podcast quanto nas redes sociais. Usem a hashtag SJMB. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem.
Valeu, galera.
E não percam o nosso futuro podcast de 4 horas de duração comentando Ready Player One.
Cara, isso vai ser cumprido, velho. Isso vai ser bem cumprido. Falou, galera. Até a próxima. Are you an accident? Are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body language say? Are you a king? Are you joking? Are you a king? Are you posing? Are you a king? Are you smoking bull rocks to keep you open? Because a king don't cry, king don't die, king don't lie, king give all, king get by, king don't fall, kingdom come when I come, you know why. King, 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 I am T'Challa.